Então, solicito ao vereador pastor Elias que faça aferição de coro.
Bom dia a todos. Aferição de coro. Vereador Antônio Gomide, vereador Mauro Severiano, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Geli, vereador Fernando Paiva. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, a proteção de Deus será aberta para a sessão. E solicito ao vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Em vosso caminho anunciais o reino dos céus, está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graças devereis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem dinheiro ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrares, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrares numa casa, saudai-a, se a casa for digna. Esta, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Mateus 10, 7 a 13, palavra do Senhor.
Solicito a senhora secretária que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de junho de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Não houve escritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Télio Júnior, pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, Antônio Gomide, Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores, professora Geli Sanches, pastor Vilmar Silvestre, pastor Elias Ferreira e Eline Rosa. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 061 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização de etapas do Campeonato Brasileiro de Velocross 2018 e do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2018, aprovada por unanimidade do presente. Projeto de Lei Complementar 063 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei Complementar Municipal dos 279, de 11 de junho de 2012, Código de Posturas do município de Anápolis, para regulamentar a expedição de alvará de licença de funcionamento condicionado e dar outras providências. Aprovado por unanimidade do presente. Houve votação de requerimento. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores, professora Geli Sanches, Hamilton Filho, Lélia Alvarenga, Américo, Valdete Fernandes Moreira, Luzimar Silva, pastor Elias Ferreira, Jackson Charles e Pedro Mariano. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 11 de junho, em horário regimental. Leitura de projeto. Teto 067/2018, prefeito municipal. Teto parcial autógrafo de lei 023/2018, que substitui o Código Sanitário do município de Anápolis, dispõe sobre a fiscalização sanitária, o alvará de licença sanitária, alvará de licença sanitária veicular, configura as infrações e estabelece as sanções respectivas pelo descumprimento da legislação e da outras providências. Projeto de lei ordinária 068/2018, da vereadora professora Geli, que institui o Dia Municipal de Luta contra Queimaduras no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 069/2018, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à senhora Maria Rosa de Oliveira, e determina outras providências. Projeto de lei ordinária do vereador Jackson Charles, que declara de utilidade pública a Associação Múltipla de Assistência, Doando Amor, Salvando Vidas, situado na Avenida Benjamin Constante, número 1664, setor central, Anápolis, Goiás. Projeto de lei ordinária 071/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei Municipal 3.470, de 13 de maio de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer gestão associada para prestação, planejamento, regulação e fiscalização do serviço de esgotamento sanitário do município de Anápolis e da outras providências. São esses os projetos de correspondência.
Obrigado, professora Geli. Convido para falar no pequeno expediente o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres padres aqui presentes, cumprimentar a imprensa. Cumprimentar em nome do Silvio Carlos, que está aqui neste plenário. Cumprimento todos os populares aqui também presentes. Senhor presidente, vim nessa manhã falar a respeito da grande decisão ontem no bairro Calistópolis. Trazer essa tribuna ali, que aconteceu de melhor naquela partida de futebol do bairro Calistópolis. Ah, mas trazer um assunto de jogo do Calistópolis, sim, porque quem participa ali, quem está naquele bairro, sabe ontem ali, mais de 3 mil pessoas em volta daquele campo, presença ali de várias autoridades, presença também do meu amigo Kleiber Júnior, do Márcio Gomes, estava ali, o jogo foi transmitido pela TV Ana, foi transmitido pela Web Rádio, jogo de bastante valia ali para aquela região, para aqueles moradores, para aquelas pessoas que participam ali no bairro Calistópolis, daquele Campo Society, qual eu tenho o prazer e a honra que meu time ontem estava nessa grande disputa ali no bairro Calistópolis e a gente consagrou-se campeão pela quinta vez. O nome do time é Associação Calistópolis, um lindo jogo ali contra a equipe do PSG, Associação Calistópolis, que representa o bairro Calistópolis, e ontem, jogo bastante movimentado ali no Calistópolis, a associação ganhou do time do PSG por 2-1, né? Então, pessoal muito feliz, na beira do campo, bastante contagioso, trio elétrico ali fazendo a festa, jogo bastante animado, premiação do campeonato, quero parabenizar o Odair Cabeça, que organizou todo aquele campeonato ali, com 10 times, onde essa grande teve o terceiro lugar, às 9 horas da manhã, e 10 horas da manhã foi a grande final. Ali o campeonato ofereceu, esse último campeonato, R$4.000 de premiação, foi R$2.000 para o time campeão, R$1.000 para o vice-campeão, e R$700 para o terceiro e R$300 para o quarto colocado. E daqui, dia 24, já começa o outro campeonato. Então, aqui só parabenizar a equipe campeã, Juninho Goleiro, que foi o melhor jogador em campo, o Obnélio, o Willer, o Wilker, Paulistinha, Paulo Trindade, Fábio, Silvio Degmar e Adriane Zulu. Esses foram os campeões lá ontem. Então o campo estava bastante bonito. Quero agradecer ao senhor, presidente, que nos ajudou nessa final, dando ali uma contribuição, e também o vice-prefeito, Márcio Cândido, que também deu ali a sua participação, ajudando que aquele campeonato ali ficou mais bonito ainda, através aí dessas ajudas dos senhores. Então, quero agradecer aqui, agradecer todas as pessoas presentes, parabenizar também a equipe do PSG e a equipe da associação, que fez um grande jogo de futebol ali, muito bonito, limpo na bola, e aquele ditado, né, que vence o melhor foi a Associação Calistópolis, e já quero deixar aí, está sendo um dos melhores campeonatos aqui do bairro Calistópolis. Você que gosta de futebol, as inscrições já estão abertas para o próximo campeonato aí. Agradecer todas as equipes que esteve por ali, a equipe do Fernando Faria, da TV Ana, agradecer o Kleber Júnior, que saiu lá de Jaraguá, para vir trazer as emoções, animar mais ainda ali naquela grande final. Então, deixo aqui também o Márcio Gomes, que esteve com a gente ali. Então, esses profissionais, né, que foi ali num simples campo de terra batido, mas que estava ali a alegria de quem participa, de quem disputa, sabe da grande emoção de estar participando ali do campeonato do Calistópolis, que é um dos melhores campeonatos de terrão da cidade de Anápolis. Deixo aqui o meu agradecimento e desejo a todos uma ótima semana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Omar. A palavra, no pequeno expediente, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais pares da mesa diretiva. Bom dia a todos os pares que se fazem presente. Também faço um cumprimento especial aos colaboradores dessa casa, a todos os populares que se fazem presente também aqui nessa segunda-feira em nossa sessão. Cumprimento também a todos os meios de comunicações, a Rádio Manchester, a Rádio Imprensa que se faz presente, aos internautas, de forma especial ao Canal 10 que nos transmite. Senhor presidente, semana passada eu subi essa tribuna para parabenizar as mulheres da Arábia Saudita pela grande conquista de poderem ter o direito de dirigirem. Era o único país no mundo que ainda a mulher não podia dirigir. Então a gente tem que parabenizar todas as conquistas que se fazem justo a uma categoria, ao público feminino, que era discriminado ainda naquele país. E hoje, é com tristeza que eu subo essa tribuna para poder relatar fatos, ver Anápolis nos jornais do Estado, nos jornais do nosso país, como notícia negativa. Sábado para cá, sábado e domingo, foram 4 atendimentos na delegacia da mulher, inclusive um com atentado de arma de fogo, pelos seus companheiros, seus parceiros, não concordarem com o final dos relacionamentos. É com tristeza que a gente ainda vê fatos desses acontecerem. E isso é só uma amostra grátis do que acontece em nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, enquanto muitos ainda adormecidos não acordaram para essa situação. Muitos ainda não perceberam o mal que estão fazendo à sociedade, o mal que estão fazendo às mulheres. Mulheres que têm jornada dupla, tripla, para manter suas famílias, manter seus lares, e muitas vezes são agredidas pelo seu próprio companheiro, aquele que tinha o papel de cuidar, de ajudar a administrar a sua família, seu lar, se torna um agressor. Então é com tristeza que hoje de manhã, desde amanhãzinho, já ouvi essa notícia no popular e traz como destaque Anápolis nessa parte negativa. Então, nós homens, saibamos ser homens. Há uma grande diferença em ser macho e ser homem. Muitos talvez são machos, mas muitos faltam ainda entender o que é ser homem. Então, hoje, trago na tribuna, senhor presidente, essa é minha tristeza e contrariedade, que possamos ver frutos melhor escolhido, não dessa forma. Tenho que cumprimentar a tenente Etienne, que faz um papel brilhante na presidência aqui da nossa polícia militar, na nossa cidade de Anápolis, onde faz cumprir rigorosamente a Lei Maria da Penha. Aqui em Anápolis, pode ter certeza que o homem, perdão, o macho que achar que tem o direito de bater a mulher, vai ser enquadrado e com certeza vai ter que pagar por isso. Hoje, basicamente, só isso, senhor presidente. Agradeço pela oportunidade da fala. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar também nossos colegas vereadores. Quero aqui cumprimentar toda a imprensa aqui presente. Quero cumprimentar também nossos ouvintes através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa São Francisco, aqueles que estão através da internet e todos os meios de comunicação. Senhor presidente, o que me traz aqui amanhã, nesta tribuna, na parte da manhã, é para falar de novo da BR-153. Ou ela acaba comigo ou eu acabo com ela. Não dá, meu amigo. Eu não sei até quando nós vamos brigando com essa BR, não. Mas é muita tristeza que eu sinto no meu coração de ter que vir aqui na tribuna para poder falar de mais uma morte ali na BR-153, no perímetro urbano de Anápolis. Eu dei uma entrevista ao Lucivan Machado, ele me procurou a respeito da BR-153. E isso foi no sábado ali no encontro com o governador. E eu disse a ele que eu tinha um documento em mão, como de fato tem mesmo. Mas vou ratificar aqui, Lucivan Machado, falando daquilo que o prefeito disse, é real. A incumbência está sobre a responsabilidade do DENIT, para ele colocar a iluminação, certo? E passar a responsabilidade para o município, fazer a manutenção da iluminação. Só que eu falei hoje de manhã com o nosso superintendente, doutor engenheiro Cláudio. Eu falei com ele agora de manhã. Engenheiro Cláudio Macedo Ferreira, ele é o superintendente do Estado de Goiás e também do Distrito Federal. Ele vai me encaminhar por escrito, como eu encaminhei também para ele, por escrito, para ficar documentado. E amanhã estará passando aqui por esta Casa de Lei uma moção de apelo ao DENIT para que tome a providência e coloque, então, a iluminação de volta aqui no perímetro urbano de Anápolis. É o DENIT. E após a iluminação estar pronta, ele passar para o município, que o município vai fazer a manutenção.
Uma parte, vereador.
Olha, a primeira vítima, eu disse aqui naquele dia, inclusive o nome dela, ainda não foi confirmado. Porque eu falei agora de manhã com a delegada doutora Renata no IML, e o corpo ainda se encontra lá no IML. A pessoa que identificou como parente daquela mulher, e ela fez ela não tinha documentação para apresentar, apresentou só o registro, a doutora Renata fez uma busca no estado de Goiás, em todos os cartórios, mas não pôde liberar o corpo, porque não confirmou. Fez em todo o Brasil, Maurão, não confirmou. Então agora vai convidar a filha da mulher, a suposta filha, para colher o material para fazer o DNA, para liberar o corpo da mulher, da primeira vítima que eu falei aqui, que foi atropelada ali próximo ao bairro de Lourdes. O segundo corpo foi de um homem, próximo ao trevo do Recanto do Sol, um senhor, no sábado. E no domingo foi da mulher. Uma senhora, próxima ali ao Parque dos Pirineus, à entrada do Parque dos Pirineus. Ora, se nós, como vereador na cidade de Anápolis, não puder fazer alguma coisa para que isso seja revertido, nós podemos encerrar nossa carreira, gente.
Uma parte.
Pois não, Mauro?
Não, é, a gente fica em dúvida, fazendo a gente de pingue-pongue. Eu já tenho batido nessa tecla há muito tempo de outra legislatura, sobre essa iluminação. Hoje, eu, ouvindo a Rádio Manchester, que é líder de audiência, a entrevista de Vossa Excelência, disse que é responsabilidade do município. Logo após a sua entrevista, teve uma entrevista com o senhor prefeito também, e ele disse que não é responsabilidade do município. Diz, ele falou que, pela entrevista, que ele teve lá no Ministério da Cidade e no DENIT, que não é responsabilidade. Então fica aqui, de quem que é a responsabilidade? Quem está falando com a verdade? Então está aí um embaraço, igual nos velhos tempos, quando eu lutei também por essa iluminação aí, deu no que deu, que está tudo apagado. Eu queria saber de quem é a responsabilidade. Minha e sua não é, de quem que é? Fazendo a gente de ping-pong. Isso foi a entrevista que eu vi atentamente, eu não vi não, eu ouvi,
dois
ouvidos, que não é de responsabilidade do município. E o DENIT também disse que não é dele. Então a gente fica aí numa mesa de sinuca.
Boa parte, vereador.
Obrigado, Maurão. Maurão, eu disse aqui antes que o prefeito está correto, porque a obrigação é do DENIT, sim. Ele faz a colocação das lâmpadas, da iluminação, dos postes que faltam, aí repassa para o município vai fazer a manutenção. É isso que vai acontecer. Só que amanhã nós vamos trazer para aqui uma moção de apelo para que o DENIT acelere essa situação. O que não pode é as pessoas continuarem morrendo como estão morrendo. Foram três. E quem sabe nós estamos falando aqui nesta manhã, Maurão, e está morrendo alguém lá nesta hora. Uma parte ao vereador Jaca.
Obrigado, vereador. Quero aqui, primeiro, cumprimentá-lo pela demanda trazida na tribuna, de modo a agradecê-lo por ombrear com o vereador Jackson essa luta constante que nós temos tido nessa casa há mais de 3 anos. Com esse problema advindo dessa concessão feita a Galvão Engenharia e que, infelizmente, ela não teve condições de executar o contrato de concessão. Mas que nós, tendo no Senado Federal uma senadora atuante, competente e que tem compromisso com a cidade de Anápolis, com o estado de Goiás, nós apresentamos para a senadora esse problema e, através da senadora Lúcia Vânia, nós podemos estar aqui hoje discutindo essa questão. Por quê? Porque foi através da senadora Lúcia Vânia que se conseguiu fazer a caducidade do contrato dessa concessão. É bom a gente ressaltar isso. E devolveu para o DENIT a responsabilidade da manutenção das estradas, no caso da BR-153. Às vezes o vereador interpretou um tanto quanto equivocado aquilo que é ou não é competência do prefeito. Mas vindo do vereador Mauro é normal. Na verdade, o prefeito... ele não mencionou que não é responsabilidade. Tudo aquilo que está em volta do município, nós temos responsabilidade. Sim. Tanto o município, quanto o executivo, tanto quanto o legislativo. Agora, se nós falarmos de competência, é diferente. Cada um tem a sua competência. E as estradas federais é de competência do DENIT, sim, e não do município. Aquilo que é competência do município está sendo feito, que é fazer intervenção, cobrar através do Senado Federal, através do prefeito, através das suas lideranças, cobrar do DENIT ações efetivas que venham a resolver problemas como esse que o senhor está dizendo. Embora, vale ressaltar, prefeito, o vereador Gomide era prefeito da época, vai lembrar que todas as lâmpadas não estavam funcionando e foram roubadas todas as fiações. Então, a sociedade também tem que contribuir e colaborar com a gente, né? Então, temos que cobrar. O prefeito está fazendo a parte dele, nós aqui estamos fazendo, a senadora Lúcia está fazendo, e cobrar como o senhor está fazendo é o nosso caminho, é a nossa arma, é o que nós podemos fazer nesse momento. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson. Verdade. E eu já disse nas outras palavras que eu disse aqui na tribuna a respeito da senadora Lúcia Vânia. É a única que manifestou. Porque quando eu fiz a denúncia no Ministério Público, enviei uma cópia para ela, enviei para o senador Ronaldo Caiado, enviei para o senador Hilder. Só ela deu resposta. Inclusive, ela veio aqui na audiência, aqui na Câmara Municipal, a respeito da BR-153. Portanto, fica aqui a minha indignação a respeito disso. Não vamos parar. Amanhã vamos fazer a moção de apelo ao DENIT. Hoje o engenheiro me disse que ele vai, sim, reagir. Eu tenho certeza que, quando estiver pronto, o prefeito Roberto Nado vai assumir com a responsabilidade que a ele foi incumbida para fazer, porque ele também ama a nossa cidade, eu tenho certeza disso. O que não pode é as pessoas continuarem morrendo. Não interessa se é o João, é o Pedro, é o Zé, é que as pessoas estão morrendo. E será possível que vai continuar desse jeito? Não pode. Está errado. A mulher que morreu no domingo é a senhora Cleusonice Rodrigues da Silva. E junto com ela estava uma criança. Quando ela foi acidentada, que o carro jogou ela longe, inclusive foi um Ford Fox, não vou citar a placa por questão de ética, ela caiu lá longe, a criança ficou doida no meio da pista. Isso é muito triste, gente. Não vamos nos calar. Como não vamos nos calar também a respeito do terminal urbano? Muitos dizem que o terminal está uma beleza, está um inferno aquilo lá. Final de semana, as torcidas organizadas fizeram uma bandalha terrível, pegaram um moço tentando estrupar uma mulher lá dentro, e nós não vamos nos calar. A Frente Parlamentar de Segurança foi eleita para trabalhar em favor da população, e isso nós não vamos recusar. Portanto, fica aqui a minha indignação, e digo mais, presidente, aonde estão os nossos deputados federais que andam aqui pelas BR? Eu acho que eles não passam pela BR, né? Passam de avião. Não tem uma, não tem placa de sinalização, não tem pintura no meio da pista. Ontem eu fui até Séries, Jaraguá. Que tristeza. Em vez de vir pedir voto, tinha que prestar serviço para a cidade de Anápolis. Cadê os deputados estaduais? Cadê os federal? É hora de ombrar com os vereadores. Eu estou cobrando no perímetro urbano. Agora, aqui descendo, é serviço dos deputados federal e do senador. Mas nós não vamos nos calar, não. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Passa a palavra, ainda no grande expediente, ao vereador professor Angeli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, queremos nessa manhã, senhor presidente, repercutir uma audiência pública que realizamos aqui nesta casa, na sexta-feira, com a Associação de Combate a Queimaduras. Presidente Tatiane Félix esteve aqui conosco. Hoje, essa associação tem um nome, já não é mais uma associação, é uma ONG, a ONG Sobreviva, que apoia as vítimas de queimaduras. Esteve aqui conosco também o médico Dr. José Adorno. Dr. José Adorno é cirurgião plástico e representante da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Também Dr. Leonardo Rodrigues, que é diretor do Hospital de Queimaduras e também o diretor científico dessa ONG Sobreviva. Também Dr. Ivani Rodrigues, que é o responsável ali no Hospital Municipal pelo Departamento de Queimaduras. E foi, sem dúvida nenhuma, uma audiência muito importante que nós tratamos aqui dessas vítimas de queimaduras. E algo que nos impactou muito é a quantidade de pessoas vítimas de queimaduras que existe não só na cidade de Anápolis, mas no nosso estado e no nosso país. Doutor Ivanir, ele trouxe aqui para nós que desde a inauguração, né, desde a criação do centro de queimaduras ali no Hospital Municipal, até hoje já foram realizados mais de 200 mil atendimentos. Então, uma quantidade muito grande de atendimentos com relação a queimaduras. E faz-se necessário, sem dúvida nenhuma, um trabalho preventivo muito grande. E nessa audiência pública, nós trouxemos todo esse trabalho, sobretudo com relação à prevenção. E essa ONG, ela faz de forma voluntária, sem nenhum apoio ela faz esse trabalho preventivo, tanto nas escolas, quanto nos postos de saúde, e ainda atende e acolhe na sua sede familiares e também vítimas de queimaduras. E nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma aula muito grande aqui com o doutor José Adorno, com o doutor Leonardo e com o doutor Ivani. E nessa reunião, a audiência pública, ela não pode ser apenas um lugar de debates, apenas um lugar de fala, mas é preciso trazer alguns encaminhamentos. E nós trouxemos alguns encaminhamentos dessa audiência pública. Uma delas está aqui na pauta de hoje, que é a instituição no município de Anápolis, do Dia Municipal de Combate a Queimaduras. E nessa lei que nós colocamos aqui, em apreciação dos pares, que é o Projeto de Lei Ordinária 068 de 2018, que institui o Dia Municipal contra Queimaduras e tem uma série de objetivos dentro dessa lei, exatamente no sentido de estar trabalhando a prevenção e também de inclusão desses queimados na sociedade. Nós pedimos que a associação deixasse aqui hoje no plenário para que os pares pudessem contemplar algumas fotos do trabalho da associação, mostrando que as vítimas de queimaduras, elas podem sim ser incluídas, apesar das marcas e das sequelas serem muito grandes, e que é possível incluir essas pessoas na sociedade. Mas essa inclusão de muitos deles tem muitas e muitas limitações. E um dos pedidos dessa associação e de todas as vítimas que estavam aqui presentes, inclusive a vereadora por Goiânia, doutora Cristina, que é uma vítima de queimaduras, não só ela foi vítima de queimaduras, mas também de uma agressão de um homem que ela foi vítima, ela foi queimada pelo seu ex-namorado, e ela traz aí o apoio, né, e a luta pelas mulheres que são vítimas de violência doméstica, uma luta muito grande, e ela veio aqui e tratou conosco também. E uma luta muito grande desses queimados é que eles sejam incluídos no Estatuto da Pessoa com Deficiente, colocando ali as médias e altas queimaduras também nesse Estatuto. E nós queremos apresentar aqui, não trouxemos no dia de hoje, mas vamos trazer para o dia de amanhã uma moção e que pedimos o apoio dos pares para que nós possamos encaminhar à Câmara e ao Senado para que possa sair do Estado de Goiás essa reivindicação, para que esses queimados possam ser colocados, essas vítimas de queimaduras possam ser colocadas dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o doutor José Adorno, que representa a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ele trouxe uma fala muito importante mostrando a importância do município de Anápolis no tratamento contra as queimaduras. Ele disse que Anápolis é um dos pioneiros e que tem um trabalho de vanguarda muito grande em relação ao tratamento das vítimas de queimaduras e mostrou essa importância da região centro-oeste, Anápolis e Goiânia, para o país. E ele solicitou que esse trabalho pudesse partir aqui da região centro-oeste e que importante que ela possa sair aqui, sobretudo, da cidade de Anápolis. Eu gostaria que os pares pudessem ver as fotos da associação e que nós pudéssemos nos unir nessa causa, não só do trabalho de cura, mas também do trabalho preventivo, e que nós possamos lutar para que equipes multiprofissionais possam atender essas vítimas de queimaduras, porque a sequela não é só no corpo dessas vítimas, mas há uma sequela muito grande em termos emocionais e precisa, sem dúvida nenhuma, de uma equipe multiprofissional que possa atender, que possa tratar essas vítimas. Eu não sei quem pediu uma parte. Vereador Antônio Gomide.
Vereadora, primeiro parabenizar pela audiência, parabenizar pelo pronunciamento. Acho que esse tema é um tema pertinente, um tema que realmente merece a atenção dessa casa e merece que nós possamos estar chamando a atenção da sociedade para as vítimas de queimaduras. Nós sabemos o quanto isso é estigmatizante, né? E o tanto que isso marca, tanto que isso define a vida e muitas vezes a própria personalidade dessas pessoas que são vítimas de queimaduras. Eu tive a oportunidade, nesse mandato, inclusive tive a oportunidade de ir com a vereadora Aline lá na associação de queimaduras, e nós vimos ali o esforço daquele grupo no sentido de voluntariamente desenvolver esse trabalho. Então eu venho aqui apenas para reforçar isso que a senhora diz, parabenizando, mas dizendo que os 200 mil atendimentos que foram feitos já no Hospital Municipal e pelo Sistema Único de Saúde, demonstra que é possível nós darmos atenção pelo poder público de verdadeiramente dar respostas positivas a essas vítimas de queimadura. É preciso, nesse momento, reforçar esse atendimento. Eu sei a dificuldade que nós estamos tendo hoje no Hospital Municipal de ampliar e manter aquilo que já estava estabelecido, principalmente na atenção e recuperação em relação às queimaduras, para que não se faça isso em iniciativa privada, mas para que aquele trabalho iniciado no Hospital Municipal há 4, 5 anos atrás, que ele amplie, melhore, né, e possa realmente ser uma referência cada vez maior e melhor para a nossa sociedade e modelo para o Estado de Goiás. Mas parabéns aí pelo pronunciamento, muito pertinente à atenção da senhora.
E sobretudo, vereador Antônio Gomide, ficou muito claro aqui pelos 3 médicos que são conhecedores de todo o tratamento aí com relação a queimaduras, eles falaram que o tratamento com queimado, ele não é somente o tratamento médico, e que precisa desse tripé. E o tripé passa por uma equipe multiprofissional e, sobretudo, o acolhimento. Então, eu quero ressaltar aqui a importância, o trabalho que os médicos fazem, mas o apoio que eles precisam no Hospital Municipal, mas, sobretudo, o apoio que essa associação, hoje uma ONG, essa ONG, a Sobreviva, ela precisa ter do poder público, porque o trabalho que ela faz, tanto no acolhimento, quanto também na prevenção, é muito importante para que, até que tenha menos vítimas a serem atendidas no Hospital Municipal. Então, eu chamo os pares para poder ver as fotografias, para conhecer a ONG Sobreviva e, sobretudo, estar conosco nessa nossa moção e também no projeto de lei para que nós possamos trabalhar e auxiliar mais essas pessoas que são vítimas de queimaduras. E meus cumprimentos a todas as pessoas, não só a Tatiane, mas todos os voluntários da ONG Sobreviva. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, canal 10. Senhor presidente, na última quarta-feira eu me ausentei aqui da sessão para fazer uma coisa, Nélio, você que é o representante da saúde aqui nessa casa, para acompanhar o vice-prefeito, Márcio Cândido, e o Toninho. Toninho é dos diretores ali da maternidade doutor Adalberto. Então a gente marcou lá na diretoria de mercado, em Goiânia, na Enel, para a gente olhar a questão, vereador Mauro, a questão daquela maternidade. Está devendo ali mais de 1 milhão de energia. Né? Então assim, a gente sensibilizou, marcamos, né, com o Carlos, que é o diretor lá, e ele sensibilizou também, mas infelizmente tem que pagar. Não está sendo cortado por se tratar de uma maternidade, onde ali já colocou muitas crianças no mundo. 60 anos, eu acho que a gente tem que, essa casa tem que realmente se empenhar para que possamos dar condições para que aquela instituição venha novamente fazer o trabalho que sempre fez, trabalho materno, uma das primeiras aqui, eu acho que da época do Maurão, se você não nasceu ali, Maurão, você não nasceu lá naquela maternidade não, né? Mas tem um conhecimento muito grande da situação lá. E eu levei o nome dessa casa através da pessoa do presidente, Hamilton, como também o vice-prefeito Márcio Cândido sensibilizou, está empenhado em ajudar. A prefeitura, o prefeito Roberto Naves, passa uma parte ali de 40 mil reais por mês para aquela instituição, mas infelizmente não está dando conta de se manter. Aí a diretoria da Enio vai fazer uma negociação aonde a gente conseguiu com o Carlos Eduardo a diminuição, tirar os juros, multa, mesmo passado o refis, a gente conseguiu e vai conseguir fazer essa diminuição daquela conta. Uma conta que se realmente, se não tiver ajuda da prefeitura, como o prefeito está ajudando, infelizmente vai fechar novamente.
Uma página.
E a gente não quer que isso aconteça. Deixa eu passar a parte para o nobre vereador Nélio.
Obrigado, nobre vereador, Dom Feitosa. Essa luta do senhor, a luta de todos nós, da dona Paulino, nós que sabemos quanto essa maternidade, doutora Adalberto, é importante para a cidade de Anápolis, para toda a região. Eu tive a oportunidade de trabalhar ali naquela unidade durante 3 anos e meio, há uns anos atrás, sei quanto é importante. Sabemos nós que recursos oriundos do SUS não são suficientes para poder gerir o estabelecimento de saúde hoje. E essa preocupação do senhor é muito importante. Fico feliz em ver a sensibilidade do nosso prefeito, dessa casa e também da Emes também, e poder dar a sua contribuição para que aquela unidade de saúde possa continuar seus trabalhos. Uma unidade que vem prestando ao longo de décadas e décadas brilhante trabalho aqui na cidade de Anápolis. Estou bem frisou, talvez até o Maurão mesmo já tenha sido nascido ali. Então, tanto trabalho que realmente tenha sido feito ali naquela instituição, né? Parabéns, estamos juntos. Se o senhor precisar, pode contar com a comissão de saúde, eu tenho certeza que toda a comissão, eu falo em meu nome, mas eu tenho certeza que a comissão estará sempre disposta a ajudar. Não só aquela unidade, aquela instituição, mas as demais instituições de saúde, para que possamos dar saúde à nossa população napolina. Parabéns pela luta, estamos juntos nessa aí. Obrigado pela parte, novo vereador.
Eu que agradeço, novo vereador, mas é isso mesmo. A gente, e eu levei, não foi o vereador João Feitosa, mas foi essa casa, na pessoa do presidente Hamilton, que antes de ir, eu conversei com ele, ele falou, pode usar o meu nome, o nome do legislativo, que vai estar do lado, para que realmente possamos resolver essa situação. Concedo a parte ao nobre vereador Mauro José Severiano, nascido na...
Obrigado pela parte. Não nasci ali, não, mas se eu tivesse nascido ali, seria um privilégio. Eu nasci na roça, o parteiro da minha mãe foi meu próprio pai. E minha mãe não teve ginecologista. Graças a Deus, eu nasci na roça e quem cortou meu cordão umbilical foi meu próprio pai. Eu nasci na roça, na cocheira, né? Eu sou da roça e tenho orgulho. Mas seria um privilégio ter nascido naquela maternidade que eu vi ela nascer. Ela é bem mais nova do que eu. Agora, no passado, no governo Antônio Roberto Gomide, ele deu, e essa Câmara também deu a contribuição. Nós passamos um dinheiro para lá, não sei se é 40 ou 60 mil por mês, 80 ou 100 mil reais, essa casa teve autorização dessa casa aqui, que nós passamos, deu uma contribuição. Neste governo também, está dando a contribuição. Não deixou ela desamparada. Agora ali tem que desatar um nó. Já foi, teve uma intervenção do Ministério Público, com o doutor Marcelo Henrique e José Valdo. E nós vem lutando, a Câmara Municipal nunca ficou omissa, sempre vem lutando. Tem 10 anos que nós estamos ali tentando resgatar ali os valores ali que tem que ser empregado a maternidade. Não é essa casa que vai resolver. E não é o poder público que vai resolver. Os diretores têm que ter uma saída, lógica, ou no Estado, ou tipo federação. E ali o recurso público ali, o que nós tínhamos de empregar, nós já empregamos. Não tem como mais. Eu não sou líder do prefeito, não estou apto para falar em nome do prefeito aqui, mas não tem como mais a prefeitura ajudar ali. E tá na... Nós ajudamos o Sanatório Espírita, já ajudamos aquela instituição, ajudamos a Santa Casa. O dinheiro público que nós tínhamos que dar ali, eu acho que já é esgotado. Tem que ter outra forma de saída ali para manter aquela grande maternidade que ali é um orgulho para a cidade de Anápolis. E ela está falida.
Vereador, só
obrigado.
Se o vereador Mauro quiser falar em nome do prefeito, eu me ausento do plenário rapidinho, não tem problema não.
Obrigado, nobre vereador, mas na realidade tem dois gestores lá, que é o Toninho e a Camila, que está realmente tentando. E a prefeitura também não está sendo inerte, e como o vice-prefeito foi lá, outorgado pelo prefeito, para buscar uma resolução para que realmente possa dar mais condições para pagar essa energia, que eles não dão conta de pagar. Uma parte ao novo vereador Jean Carlos.
Obrigado, João. Só também complementando aqui, nós todos sabemos da importância tão tradicional que é a maternidade doutor Adalberto. Mas veja bem, milhares de pessoas utilizam naquela maternidade, pessoas de outros municípios, e aí onde eu digo, cadê nossos representantes para lutar junto ao governo do Estado para repactuar os recursos destinados para a cobertura dessa região? Nós sabemos que nascem aqui de Ouro Verde, Campo Limpo e tantos outros municípios que se utilizam da maternidade doutor Adalberto, e muitas vezes não existe por parte do governo estadual essa contrapartida dessa questão da regionalização. Então, se nós temos essa instituição aqui que presta esse serviço, nós temos também que lutar para que essa Secretaria do Estado possa também contribuir de forma compatível com esse serviço, para que o município não fique totalmente refém de arcar sozinho com isso. O município já está contribuindo, mas nós temos que cobrar do governo estadual que faça essa justa... esse justo repasse para contribuir também com a maternidade doutora Adalberto. Eu vou a palavra.
Obrigado, novo vereador. Isso aí eu já adianto para você que na sexta-feira, no dia da entrega dos cartões cidadão, o vice-prefeito Márcio já colocou em mãos do governador para que ele possa também estar ajudando nessa parte. Então, a gente fica assim realmente sensibilizado e tenho certeza que diante do poder público, do prefeito Roberto Naves, se, o que depender dele, como ele está fazendo, como de poder sanar essa questão da energia, que é muito dinheiro. Mas também, com certeza, através da sensibilidade da Enio, através da pessoa do Carlos Eduardo, eu tenho certeza que vai cair muito mais da metade essa questão da energia, que ele vai poder fazer esse social também. Senhor presidente, meu tempo está acabando, mas eu quero aqui parabenizar o secretário Ederson pelo encerramento da Semana do Meio Ambiente, onde nós saímos ali no sábado de manhã e fomos lá para o bairro, lá para a praia, lá no Parque JK, onde teve presente lá o vice-prefeito Márcio, o secretário Geraldo Lino, o Alex Martim, Erivelso e o procurador doutor Antônio Eli, onde foi uma festa maravilhosa de encerramento. Parabéns, secretário Ederson, e toda a equipe do meio ambiente. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência do grande expediente, passa a palavra ao vereador Antônio Gomide.
Bom dia a todos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, cumprimento quem nos acompanha na sessão ordinária de segunda-feira nas redes sociais, pela Rádio Manchester também. Venho aqui, presidente, repercutir o que eu entendo politicamente importante nesse final de semana aquilo que repercutiu nos jornais estaduais e também no Jornal Nacional, né, nos jornais Folha de São Paulo, Datafolha, a pesquisa presidencial e a pesquisa da qual nós estamos aí há menos de 60 dias já do processo de convenções, definindo uma eleição geral extremamente importante para os próximos 4 anos. Nós tivemos uma pesquisa nacional Datafolha publicada no sábado e nós tivemos uma pesquisa SERPES aqui do estado de Goiás publicada no domingo. Importante ressaltar que as duas pesquisas, mesmo de depois de todo esse turbilhão de informação, de perseguição, turbilhão de instabilidade política que nós estamos vivendo hoje no país, a pesquisa ela demonstra aquilo que nós estamos vendo aqui e onde nós conversamos no nosso bairro. O sentimento, vereadora Geli, daquilo que a gente faz uma reunião pequena, lá no Recanto do Sol ou lá no Guanabara, é exatamente o sentimento que nós estamos vendo em nível nacional e em nível estadual daquilo que reflete os números da pesquisa. Primeiro, a pesquisa Datafolha em nível nacional precisou andar em mais de 1000 cidades, andando e percorrendo vários estados, para dizer o seguinte, que o presidente Temer, hoje, ele tem uma rejeição de 82% do povo brasileiro. O povo acha ruim, péssimo, o governo, 82%. Será que, se nós formos, se a nossa reunião que nós fazemos aqui no bairro, será que vai dar 82%? Pode ter certeza que o sentimento daquilo que nós estamos vivendo na política aqui em Anápolis é o sentimento e é o reflexo daquilo que nós estamos vendo em nível nacional. Mas mais do que isso, na intenção de voto da Datafolha, o ex-presidente Lula apresenta com 30%, Bolsonaro aparece com 17%, a Marina aparece com 10% do Datafolha. No pesquisa SERPES, aqui no estado de Goiás, o ex-presidente Lula aparece com 27,6%, o Bolsonaro aparece com 20% e a Marina aparece com 5,7%. Coincidentemente, os mesmos números, porque a margem de erro todas as duas é mais de 3%. Coincidentemente, não. É porque a leitura do povo brasileiro, a leitura de quem é o eleitor, a leitura de quem vai votar, é uma leitura diferente daquilo que nós estamos vendo na televisão, da Rede Globo. Daquele que provocou o caos no país, achando que rasgando a Constituição Federal e tirando a presidente Dilma, eles estariam com o país pronto para poder reeleger um presidente do grupo deles. E depois de 2 anos de ter rasgado a Constituição, ter tirado a presidente Dilma, o que que esse grupo que tirou a presidente Dilma pode oferecer ao Brasil? 82% de rejeição, porque o povo não engoliu as mentiras da Rede Globo e não engoliu as mentiras da Lava Jato, da perseguição que a Lava Jato fez em cima de partido político e em cima de agente político. A ponto de hoje nós estarmos indo para uma eleição onde tiveram que rasgar a Constituição para dizer que em transitado em julgado seria menor ou seria modificado pelo entendimento do STF para poder colocar aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas do país, que é o presidente Lula. Ele só está na cadeia por um entendimento, por uma interpretação de juízes, porque o que está na Constituição, escrito até hoje, que não mudou, é que para você ser preso, você tem 4 instâncias para você se defender. Isso está escrito na Constituição. Na Constituição não está escrito que você prende alguém depois de condenado na segunda instância. Isso é interpretação do STF. Para quê? Para poder prender o presidente Lula, para tirá-lo da disputa presidencial. Isso é a mensagem passada nesses últimos 2 anos pela Rede Globo, achando que isso iria mudar o jeito da população brasileira pensar. E quantas emissoras repetem para poder tentar manipular, tentar influenciar. Mas a pesquisa, menos de 60 dias das convenções, mostra que a população tem uma leitura correta. Tem uma leitura correta. E essa leitura correta, ela vem de encontro àquilo que a população sente, vereador Lacerda. A população quer o quê? Programa Minha Casa Minha Vida. A população quer o quê? Creche. Vai aqui no bairro, a população quer o quê? Unidade de saúde básica. A população quer saúde. A população quer emprego. A população quer geração de renda. Então a pesquisa que nós temos vimos esse final de semana é o que nós estamos ouvindo aqui na ponta. A população não se engana. A população sabe qual é a esperança dela para os próximos 4 anos. E é por isso que a pesquisa ela é importante nesse momento, para que a gente possa entender que para a gente acabar com a crise política, pela instabilidade política que nós vivemos nesse país, nós precisamos dar o voto popular, a vontade popular. Se as eleições não representarem a expressão popular do povo brasileiro, não adianta eleger um presidente que vai ficar mais 4 anos refém daquilo que nós estamos vendo no judiciário, parte do judiciário que tentou e fez a conivência desse grupo do Temer, que hoje tem 82% de rejeição. A eleição precisa ser uma virada de página na nossa história, para podermos dar dignidade a esse país, para dar respostas à vontade da população brasileira. Mais do que essa pesquisa demonstra que o presidente Lula, mesmo sendo injustamente condenado e preso do jeito que ele está lá em Curitiba, ele influencia 47% do povo brasileiro no sentido de determinar, mesmo ele não sendo candidato, de determinar qual candidato deveria estar votando. 30 é certo, 17 tem toda a influência dele para poder indicar o próximo presidente. Isso não é pouco. Isso chama liderança. Isso chama liderança popular. Qual é o outro agente político do mundo que tem uma influência de 47% para definir as eleições? Qual é o outro líder político no mundo que pode definir umas eleições, como diz a Datafolha, que não é uma pesquisa do PT, não é uma pesquisa de um partido político? Nesse momento, depois de termos tudo que nós vimos no Brasil, de perseguição, colocar na cadeia, Rede Globo em cima, divulgação, delação premiada, ações coercitivas, tudo para desmoralizar essa liderança. Ele tem influência, não só estava na primeira pesquisa, mesmo preso, como ele influencia 47% dos eleitores para definir o segundo turno. O presidente Lula ganha na espontânea, na pesquisa espontânea. O presidente Lula ganha no primeiro turno, o presidente Lula ganha no segundo turno. Isso não é a pesquisa de ontem. Essa pesquisa é uma pesquisa que já vem, nesses últimos 2 anos, se consolidando. Mas quero aqui dar uma parte para o novo vereador Mauro e depois uma parte para o vereador Teles. Vereador Teles.
Eu fui o primeiro a pedir, viu? Foi o Mourão, não. Foi
então, vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Gomide. Eu acho que não era se esperar outra coisa o resultado dessas pesquisas. Esse grupo que hoje comanda e governa o país, eles conseguiram, Datavenia, destruir um trabalho que foi feito para os trabalhadores do nosso país durante 40 anos, que foi a questão da reforma trabalhista, que foi a terceirização, foi a precarização da mão de obra. Então, eu não tinha dúvida de que, por exemplo, o povo é justo. O povo está vendo o que está acontecendo, que é de benefício para ele, e com certeza esse povo ele não terão mais 4 anos de carta branca para poder governar o país. Então eu vejo com bons olhos que o povo está conscientizando que é preciso consciência no sentido de saber escolher quem é o governante que trabalha para o povo, não aqueles governantes que pretendem trabalhar para uma minoria, querem comandar o país, querem desmandar em desbenefícios para a população. Devolvo a palavra, obrigado pela oportunidade.
Eu vou apenas concluir, presidente, não, né, tem outra parte, mas vou concluir, dizendo o seguinte, que nesse final de semana, o Partido dos Trabalhadores, né, decidiu e deu a conformação para registrar a candidatura do presidente Lula em agosto. Ou seja, a candidatura está mais viva do que nunca e reforçada pelo respaldo popular através das pesquisas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gomide. Na sequência do grande expediente, passa a palavra o vereador Domingos Paula. Domingos Paula, abre mão da fala. A palavra, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a pessoa do presidente Hamilton Filho, cumprimento todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do UniTV Canal 10, aos internautas que nos acompanham através do nosso site Via Web, comentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom andamento das sessões, toda a imprensa presente, senhoras e senhores. Hoje, eu nem havia previsto a fala nessa tribuna, vereador Gomide, mas o senhor me chamou a atenção, uma fala interessante. Nós temos, e aí cada um, dentro da sua visão, dentro da sua defesa, dentro da sua ideologia partidária, dentro da sua participação na sociedade, da forma com que você tem a contribuir com a população e na manutenção daquilo que você pensa ser positivo ou negativo no âmbito político, é importante que cada um de nós nos posicionemos aqui na defesa dos nossos ideais. E nessa mesma linha, nessa mesma visão, eu gostaria aqui, vereador Gomide, de fazer, dentre várias colocações, mas me trouxe à reflexão hoje um assunto interessantíssimo, que foi motivo de luta, motivo de ação, motivo de compromisso com o Estado de Goiás, feito pela senadora Lúcia Vânia, que foi a lei de sua autoria para que se consolidasse a convalidação dos benefícios fiscais das empresas do nosso Estado e, obviamente, dos demais Estados brasileiros, mas com a visão ampla de defender os interesses do nosso Estado. Na mesma linha que o senhor mencionou, eu quero aqui não elogiar uma parte, mas fazer uma crítica ao governo federal. A falta de políticas públicas, vereador Lélio, vereador Teles Júnior, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a falta de políticas públicas feita pelo governo federal para salvar os municípios, para salvar os estados da situação precária econômica que ele se encontra, fez com que, vereador Gomide, os governadores do Estado começassem a abrir mão das suas melhores receitas, vereador Lacerda, para poder dar um fôlego e alavancar o desenvolvimento econômico especial do nosso Estado. Os incentivos fiscais proporcionados pelo governo do Estado para poder atrair indústrias, atrair empresas, atrair multinacionais para o nosso estado, com certeza trouxe os seus benefícios, mas é claro, veio com eles os seus malefícios. E os seus malefícios é advindo da falta de uma política pública do governo federal para incentivar, de acordo com as suas vocações, com as suas características, atender os anseios de cada estado para o desenvolvimento econômico. E a senadora Lúcia Vânia, de forma inteligente, de forma responsável, sábia e capacitada, apresentou essa lei que garantiu a convalidação dos benefícios fiscais para aqueles estados que já tinham proposto ou tinham convênios firmados com multinacionais e empresas, abrindo mão dos seus maiores tributos e a ausência e a falta desses tributos. Aquelas concessões dadas, com certeza, vereador João da Luz, com certeza faz com que o governo deixe de aplicar na educação, deixe de aplicar na saúde, deixe de aplicar na infraestrutura, porque ela está abrindo mão da sua maior receita para poder fazer com que o seu estado não fique estagnado. E isso, no meu entender, é a falta de política pública voltada para o desenvolvimento de cada estado, de acordo com as suas vocações e características, advinda do governo federal. E aí é desse modo
uma
que
parte,
eu quero
vereador.
Aqui... Uma parte, vereador Lélio.
Obrigado pela oportunidade, novo vereador Jaco Charles, pela sua fala aí, interessante. E dizer que o governo federal, na verdade, vereador, ele só tem atrapalhado ao invés de ajudar. Hoje, a maior parte, quase a total parte da fatia do bolo vai para o governo federal. O que, é que o governo federal tem feito para os estados? Pergunto. Então, eu creio que essa fala do senhor é muito importante, interessante, vai em direção realmente à realidade que nós vivemos hoje. Vivemos hoje onde, a cada ano que passa, ao invés de ter mais investimento na saúde, educação, segurança, estamos retirando recursos. Quer dizer, então, está indo totalmente na contramão, ainda prejudicando os estados com esses incentivos. Então, concordo plenamente com a fala do senhor, quero parabenizá-lo, dizer que realmente o governo federal, ao invés de ajudar, só tem atrapalhado. Então, por isso, hoje agradeço pela oportunidade.
Muito obrigado, vereador Lélio. E vale ressaltar que esta lei proposta e aprovada pela senadora Lúcia Vânia salvou de forma positiva as finanças do estado de Goiás. É desta forma que essa senadora guerreira, brilhante, capaz, tem desempenhado seu trabalho no Senado Federal. Vale ressaltar que o governo federal havia apresentado uma lei impedindo a concessão dos créditos tributários para os estados onde houvesse concessões tributárias para abarcar empresas e indústrias para os seus estados. Nós temos que levantar essas questões aqui nessa tribuna pelo seguinte fato: a campanha está aí, a política está deflagrada aí já agora no mês de julho e agosto. É importante que a sociedade, que a população, que na minha opinião é aquela que detém o real poder de tirar e colocar qualquer político do poder ou exequá-lo do poder, é o voto e é a população. Para isso, nós temos que estar atento para as propostas de governo que virão por aí. Eu pergunto para os senhores, qual é o candidato a governo do país, presidente do país, que já apresentou uma proposta de desenvolvimento econômico, tirando do governo federal a centralização do recurso e deixando os municípios, os estados, pedindo dinheiro no Pires para poder salvar da fome, principalmente as regiões mais carentes dos seus estados? Eu até então ainda não vi. Espero ver e que a população fique atenta, fique atento para a política pública nacional, porque é de lá que saem as maiores decisões. É o governante nacional que tem o poder de melhorar ou piorar a vida de cada um de nós brasileiros. E cabe a nós, enquanto representantes desse povo, que falamos em nome desse povo, que acreditou em nós, que nos colocou aqui na Câmara Municipal para defender os seus interesses, cabe a nós usarmos essa tribuna para alertar, vereador Pastor Vilmar Silvestre, para alertar a sociedade da importância do voto, da importância de se avaliar a capacidade e o compromisso, vereador João da Luz, de cada candidato com a sociedade brasileira. Deste modo, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez a senadora Lucevânia, que ao longo dos seus dois mandatos como senadora, tem demonstrado o seu compromisso com o Brasil, mas de forma efetiva, o seu compromisso com o governo do Estado de Goiás, mas particularmente dizendo o seu compromisso com a cidade de Anápolis. E para coroar essa minha fala, cumprimentando a senadora Lucevânia, eu quero aqui anunciar, vereador Gomide, para a população napolina, e o senhor sabe muito bem do que eu vou dizer, que foi feito o empenho da primeira emenda que a senadora Lucevânia dispensou para a cidade de Anápolis de R$1.500.000 a pedido do vereador Jackson Charles. Isso significa, vereador Lélio, que o recurso está garantido para Anápolis, porque uma emenda, antes que ela seja empenhada, ela pode muito bem não chegar à cidade. Mas a senadora, com seu compromisso com Anápolis e com o vereador Jackson, trabalhou para que o empenho fosse efetivado, e o empenho na emenda de R$1.400.000 foi feita, e Anápolis realmente vai abarcar desse recurso na ordem de R$1.400.000 para que o prefeito possa executar obras importantes para a nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Foi abertura da ordem do dia. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Lisier, José Borges, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Valdete, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador Domingos Paula, vereadora Eliner Rosa, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Passo a palavra ao secretário da liberação dos expedientes e constantes da pauta.
Leitura de requerimentos. Requerimento da vereadora Thaís Souza à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando solução para o matagal e acúmulo de lixo em um barraco abandonado na Vila São Vicente. Vereador Luzimar Silva, à ACMTT, solicitando serviço de repintura de faixa de pedestre na Avenida Pedro do Vico, no 2890, em frente à paróquia São Joaquim. Vereador Jean Carlos, ao comandante do 3º CRPM, solicitando que seja intensificado o patrulhamento no bairro industrial Munir Calixto. A vereadora Antônio Gomide, à Diretoria Municipal de Iluminação, solicitando reposição de lâmpada em poste na rua Geni Ribeiro Guimarães, 731, bairro Maracanã. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua N35, quadra 42, lote 5, Anápolis City. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Pereira de Alencastro, quadra 40, lote 44, bairro Jundiaí. Vereador Hamilton Filho, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e remoção de entulhos na rua Bálsamo, quadra 2, lote 1, 2 e 3, bairro Residencial Araújo Pile. Vereador Hamilton Filho, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento e cascalhamento na rua VB3, esquina com a rua VB07, Vale das Brisas. Vereador João da Luz, à CMTT, solicitando alteração de rota de ônibus da rua L18 para a rua 16, no bairro residencial Leblon. Vereador João da Luz, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando o serviço de roçagem e limpeza na rua Pedro da Silva, quadra 23, lote 11, Vila Brasil. Vereador João da Luz, a Procuradoria-Geral do Município, solicitando que a regularização fundiária dos endereços da rua 1, quadra 17, lote 7, e rua 1, quadra 17, lote 4, do setor industrial Munica Aliço. Vereador João da Luz, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a efetivação de reparos na iluminação pública e troca de lâmpadas na rua MN4, quadra 18, lote 10, e rua MN9, quadra 11, lote 19, morada nova. Vereador João da Luz, ao 4º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do Major Alain Pereira, que seja reforçado o patrulhamento do setor industrial Munica Aliço e no bairro Jardim Esperança. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando poda de árvore na rua Doutor Almeida Júnior, quadra 6, lote 24, bairro São José. Vereador Lisier José Borges, à CMTT, solicitando a instalação de uma lombofaixa na rua Eugênio Jardim, em frente à Casa da Borracha, setor central. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de construção de uma cisterna pública ou um poço artesiano no cemitério do distrito de Interlândia, Pauterra. Passo ao vereador Fernando Paiva para a continuação das leituras.
Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer junto à CMTT serviço de pintura e revitalização da Praça Lemos, no bairro Jardim, Petrópolis. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de topografia, demarcação da divisa de quadras, lotes, calçadas e vias públicas, bem como abertura dessas vias nos seguintes endereços: Rua G e B, localizado nas Chacras Boa Vista. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer junto à Secretaria Municipal de Esportes construção de um campo de terra ao lado do CEMEI, localizado no bairro residencial Leblon. Requerimento do vereador Domingos Paulo, que requer junto à CMTT pintura e demarcação de trânsito por toda a extensão do espaço do SEASA. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na rua Senai, quadra 10, lote 8, na Vila Góis. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na Avenida Paranapanema, quadra 26, lote 2, no Jardim América. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na rua Jamil Aidar, quadra 1, lote 7, bairro São Sebastião. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Meio Ambiente corte de árvore na área pública situada em frente ao Tiro de Guerra Anápolis, na calçada da Escola Municipal Antônio Constante, na rua Chico Xavier, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente serviço de roçagem na Avenida Presidente Vargas, quadra A, lote 4B, Vila São José. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente serviço de roçagem na rua Antônio Pascoal, quadra 5, lote 13, no bairro São José. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na rua 7 de Setembro, número 536, no centro. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente serviço de implantação da placa de proibido jogar lixo no feirão do IAPC, localizado no bairro IAPC. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, solicita serviço de cascalhamento na rua 1, no bairro Jardim Petrópolis. Então, esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, secretários. Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Discuti dois requerimentos. Um importante é que, a princípio, eu gostaria de reconhecer e parabenizar a atuação da Polícia Militar em toda a nossa cidade de Anápolis. E eu só queria registrar e pedir o apoio dos nobres vereadores para aprovar esse requerimento, solicitando a intensificação do patrulhamento lá no setor Municalista Industrial. Alguns moradores ali do setor, eles têm pedido para que a polícia possam passar mais vezes para poder dar uma sensação de segurança, poder garantir a segurança daqueles moradores daquela região. Então, deixa aí registrado essa petição. E eu gostaria também de comentar a respeito da regularização fundiária. Nós estamos vendo que o município precisa arrecadar, ela precisa de melhorar essa questão da arrecadação. E tem muitos processos ali encaminhados ali na Procuradoria Geral do município que estão prestes a serem definidos e concluídos. Nós só queremos pedir para a nossa Procuradoria agilizar os processos de regularização, não só do industrial Municalista, mas também de vários outros bairros aí que aguardam ansiosos por isso. Já está consolidado praticamente a morada dessas pessoas nesses locais, e eles não têm a escritura, e por falta disso não pagam o IPTU, está morando de forma irregular, e não é por falta de vontade deles. Eles querem sim ter a responsabilidade de estar pagando o IPTU todo ano, e nós pedimos aí celeridade da Procuradoria nesse sentido. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhorita presidente. Eu quero discutir e apoiar os requerimentos apresentados pelo vereador Jean Carlos e vereador João da Luz, todos no sentido de solicitar mais segurança para o setor industrial Municalista, o setor Esperança, toda aquela grande região ali. E ressaltar e solicitar aí as pessoas responsáveis, aos comandantes dos batalhões, sobretudo nos horários de trabalho. O bairro é muito distante e ali por volta de 5 horas, hora que os trabalhadores estão saindo, a partir das 5 horas da manhã, está acontecendo muitos assaltos, sobretudo com mulheres ali naquele setor. Então é muito importante o policiamento, é muito importante a proteção dessas pessoas nesses horários e nos locais onde tem também os pontos de ônibus. Então, ressaltar aí o pedido dos nobres vereadores, assinar e apoiar vocês nessa solicitação e esperamos que seja reforçado o policiamento ali naquele setor. Muito obrigada e parabéns aí pela iniciativa. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Na discussão dos requerimentos, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Na discussão desse requerimento enviado à CMTT, tem um requerimento nosso aí, acho que não deu tempo de ser lido hoje, senhor presidente, mas apenas já para fazer um alerta aqui à CMTT, eu fui chamado ali ontem na região do Parque Brasília para olhar algumas situações ali, fui chamado ali por moradores, inclusive uma situação dali da avenida PB1, a velocidade desempenhada por veículos daquela avenida PB1 ali. Existe uma barreira física ali em frente à escola Lena Leão e depois daquela barreira ali, os veículos estão desempenhando velocidade de rodovia. Eles passam naquela baixada lá, onde vai ser construído agora o parque linear, a mais de 100 por hora. E ali, como não tem calçada, os pedestres têm que vir ali beirando meio fio para poder... E às vezes, assim, num aglomerado grande de pessoas andando ali, beirando meio fio, e os carros passando ali a mais de 100 por hora. Então precisa tomar uma providência urgente ali, senão vai morrer gente atropelada ali também. Nós estamos encaminhando um requerimento, mas já fica aqui o alerta para que a CMTT possa tomar providências em controlar a velocidade ali na avenida PB1, principalmente na região ali da Baixada. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador João Feitosa. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Estou também... registrar em relação ao requerimento de solicitação ao comando da Polícia Militar para que realmente faça ali uma força-tarefa e um investimento na questão da segurança daquele bairro do setor industrial, porque realmente a população de lá que já é sofrida, porque muitos serviços, né, tem que vir aqui no centro, é um bairro distante, longínquo, tem sofrido muito realmente com a questão da insegurança, da violência, assim como muitos também têm nos questionado da zona rural, como ali, por exemplo, na região do Piancó, que recentemente tivemos ali informações, registros de roubo, né, aos proprietários ali daquela região. Mas lá no industrial, como a vereadora Geli disse, milhares de pessoas pela manhã se deslocam para o seu trabalho e logo pela manhã, do início, já são abordados ali diariamente com assaltos, roubos, e infelizmente isso tem causado grande intranquilidade e insegurança e colocado em risco o cidadão de bem que levanta para ir para o seu trabalho. Então nós estamos pedindo ao comando da Polícia Militar que possa realmente olhar para o setor do industrial municipal, sobretudo ali nos horários de manhã e de noite, porque a população tem nos cobrado diariamente e nós sabemos que a demanda é muito grande, mas aquele local especificamente que é distante do centro da cidade, é preciso ter uma atenção especial por parte da Polícia Militar. E nós sabendo o esforço da Polícia Militar, mas diante de tanta demanda, que possa priorizar realmente aquele setor e garantir maior segurança aos populares daquela região.
Uma parte,
devolvo a palavra.
Uma parte, presidente. Discutindo.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, vereador Jackson Charles.
Obrigado. Elegantíssima, presidente Thaís. Eu quero fazer uma lembrança, recordar os senhores vereadores, e aí é a hora que a gente tem que falar a verdade. Existem coisas ruins e coisas boas que certos gestores, quando passam pela prefeitura, deixam. Eu confesso aqui que eu nunca fui adepto, nunca fui amigo, nunca tive acompanhamento político, parceria política do ex-prefeito Hernan de Paula. Mas eu me lembro muito bem que o ex-prefeito Hernan de Paula fez ali na entrada do industrial uma guarita para a Polícia Militar, que está lá até hoje. Eu estou chamando a atenção disso porque eu também, enquanto presidente da Associação de Moradores da Vila Formosa, em 1998... acho que o Mauro nem nascido não era. Eu consegui construir, com o auxílio da comunidade, um posto de policial ali, ao lado do Colégio Anguera, e consegui a doação de uma viatura policial para fazer a ronda ali naquela região. Foi uma ação de um simples presidente da associação, e nós conseguimos em 1998. Com a chegada do governador Marconi Perillo no governo do estado, a primeira obra positiva que ele fez foi acabar com os postos policiais na cidade de Anápolis. Ou melhor, no estado de Goiás. Porque a política pública de segurança, ela mostrava ali naquele momento qual que era a sua real característica. Zero. Não adianta aqui a gente ficar esperneando, não. Mas eu tenho que ficar gritando aqui, não, como eu estou fazendo agora, como eu fiz ao longo desses anos todos e nada aconteceu. Isso aí, o governante tem que ter responsabilidade e o povo tem que ter inteligência de votar no governante certo, que tem o sentimento da dor popular. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui tem político aqui, velho, vereador Mauro deve saber do que eu estou dizendo. Embora ele seja do PSDB, ele não vai poder falar nada. Mas aqui todos os vereadores mais antigos aqui, os que não são, sabem perfeitamente o que eu estou falando. É a pura verdade. Foram destruídos, alguns derrubados, outros continuam no mesmo lugar, dos postos policiais que existiam em vários bairros da cidade. Bairro São José. Então, a presença da Polícia Militar é fundamental para a segurança pública. Ela resolve 100%? Não, mas ela é fundamental. E aí, eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Aqueles que foram ali na Praça do Emanuel, porque eu não fui, porque eu achava vergonha. colocar lá não sei quantas viaturas que vinha para Anápolis. Cadê as viaturas? Cadê elas? Então, nós temos que pensar nesse ponto. Não adianta, está faltando lá no industrial, é a presença da polícia militar, mas não é a presença do policial, não. Do policial que faz um trabalho excelente. Mas se ele não tem estrutura, se ele não tem viatura, se ele não tem condição de ir lá, como é que ele vai? Então isso aí é competência do governo de Estado e tem que ter a responsabilidade de assim o fazer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Os requerimentos continuam em discussão. Discutindo, vereador Lisier.
Só complementando aí, dando mais sustentação às palavras dos nobres colegas, eu tive o cuidado de levar o comando da PM, fizemos uma audiência pública com a população do industrial Munir Calixto e levei o comandante do 4º Batalhão lá. Né, e tivemos. Achei até uma situação curiosa. Né, o comandante não tinha ali a noção das dificuldades daquela região, do distanciamento daquela região. E se mostrou muito disposto em melhorar, e melhorar bastante a situação de segurança daquela região. Inclusive, ele próprio sugeriu, e aí eu convido novamente os pares, para que tenhamos aí uma nova audiência pública dentro, eu até sugeri, após, né, essa questão da Copa do Mundo aí, para que nós possamos ver efetivamente o que melhorou naquela região com relação à vigilância ostensiva da Polícia Militar, que hoje realmente é problemática naquela região e reclamações dos habitantes daquela região são frequentes, né? Mas é interessante a disponibilidade dele em melhorar aquela situação. Então vamos aguardar e em breve estaremos lá novamente. E aí contamos com a presença dos pares também, prestigiando aquela região que é muito carente, muito distanciada aí, e falta de tudo lá, além de segurança, falta lazer e outras situações. Inclusive escola. Mas o outro, isso aí só complementando os outros pares, tem uma solicitação minha aí que eu gostaria aí de um reforço, até falar aí da liderança do executivo. Eu estive lá uma ou duas vezes no cemitério lá do Pauterra, Interlândia, e realmente eu não percebi isso, mas algumas críticas, né, algumas pessoas me ligaram solicitando o apoio, porque lá é uma situação complicada, lá não tem água. A hora que faz o enterro de uma pessoa lá, não tem como lavar as mãos, não tem absolutamente falta de água. É incrível. E constatei, falei com alguns representantes lá, realmente eles têm esse problema. Então, contei com os novos pais também, colaboração de nós estarmos aí, até fazendo uma solicitação conjunta, para que fure lá um poço artesiano, ou mesmo uma cisterna com bomba, né, para que possa suprir ali de água, porque muitas vezes o sol escaldante, etc., é necessário água. Não sei nem como que eles conseguem água lá, para fazer os procedimentos que são básicos lá para concluir lá os trabalhos. Bom, mas é basicamente isso, senhora presidente, devolvo a palavra.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Pastor Elias.
Senhorita presidente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu recebi o comunicado do DENIT e eu vou ler para toda a população que está nos acompanhando pela Rádio Ouvir. O ofício de número 19450/2018, DENIT-GO/DF. A sua senhoria, o senhor pastor Elias Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor vereador, em atenção ao ofício em epígrafe, a qual solicita informação sobre a iluminação pública da BR-153, GO, contorno de Anápolis, esclarece que a manutenção e o custeio de iluminação é atribuição do município, em decorrência da competência que a Constituição Federal estabeleceu para instituir a contribuição do Serviço à Iluminação Pública, a COSIP, cuja cobrança é efetuada regularmente na fatura de consumo de energia elétrica para imóveis edificados e no talão do ITU, para os imóveis vagos. Esclarece ainda que, para a implantação do sistema de iluminação pública pelos municípios, deverá ser realizado junto ao DENIT a celebração de convênio para o uso da faixa de domínio com esta finalidade, conforme estipula a normativa pertinente. Atenciosamente, o engenheiro Cláudio Macedo Ferreira, superintendente DENIT GO e DF. Mas em um parecer da AGU, senhora presidente, no dia 9 de maio de 2016, às 16 horas e 44 minutos, esclarece que, conforme o parecer da AGU, a mesma comprovou que a responsabilidade do serviço de energia elétrica em trecho de limites do município, de acordo com a AGU, isso é competência legítima do município, conforme a previsão constitucional para tratar de serviço público de interesse local. E isto é a palavra da quarta turma do TRF-4 que acolheu o parecer da AGU. Portanto, não tem como. É a questão do município mesmo. E nós vamos conversar com o nosso procurador para que ele tome as providências junto ao nosso município. Vamos conversar com o prefeito, com o nosso secretário da infraestrutura, para que as providências sejam tomadas. Obrigado, senhora presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias, pela liderança do PHS, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Gostaria só de parabenizar a resposta imediata da nossa secretária da Integração Social, a Tânia, em atender uma demanda que foi levantada na nossa audiência pública, que se tratava das políticas públicas para as crianças e adolescentes, que foi justamente promover o curso de capacitação, de habilitação, de relação interpessoal para os conselheiros tutelares da cidade de Anápolis. Esse curso foi promovido a semana passada e eu fico muito feliz de saber que é o resultado de uma atuação nossa aí junto à audiência pública que foi feita aqui nessa casa. E com certeza outras demandas serão atendidas pelo nosso prefeito Roberto Naves, que tem dado atenção aí a essas petições. Obrigado, vereadora Thaís, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado pela... O senhor está inscrito? Ah, tá. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Inicialmente,
comunicando também.
Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero comunicar a todos que nós tivemos ali presente no sábado, na entrega dos cartões da Renda Cidadã, onde recebemos ali naquela oportunidade o nosso governador, Dr. José Hélito. Foi uma solenidade muito importante, muito grande, onde 5.500 cartões foram entregues para o serviço social e também na entrega daqueles que estavam presentes ali. E naquele dia não era a inscrição, era somente para fazer a entrega, viu, Valdete? Aqueles que já estavam inscritos estavam recebendo seus cartões. Também tivemos a presença ali do nosso ex-governador, Marconi Perillo. Portanto, tiveram presente muitas autoridades, muitas pessoas e a população saiu de lá satisfeita. E eu creio que com isso, muitas pessoas estarão sendo atendidas através do cartão da Renda Cidadã. Portanto, eu trago aqui meus parabéns ao governador Dr. Zé Hélio e também àqueles que fazem parte do nosso município, no caso o prefeito e a ação social. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, o vereador João Feitosa.
Obrigado, nobre presidente. Eu quero começar a falar nas comunicações aqui, pedir a Deus aqui da vida do Miguel Skeff. Miguel Skeff foi internado, né, com problema de câncer. É uma das pessoas que é conhecido muito em Anápolis através da Crônica Esportiva, e é um dos maiores da Crônica Esportiva. Então, que Deus abençoe ele e que faça com que ele recupere a saúde e que volte novamente a fazer o trabalho que ele sempre gostou, através do esporte. E também, novo presidente, quero parabenizar alguns aniversariantes aqui, que estão fazendo aniversário nesse dia. O Josmari, um amigo meu, ali do salão, ali da Avenida Jamel Cílio, que Deus abençoe e dê muita vida e saúde para ele. Como também o Antônio, seu Antônio, que é trabalhador aqui dessa casa. Parabenizar ele, isso eu já fiz já de madrugada, através do Face. Né? O Luquinha também, aquele menino meio gente boa, né? Gente boa e meia, que Deus abençoe ele. E por último, senhora presidente, o Hamilton Batista, o pai do nosso presidente aí, que já foi presidente aqui também nessa casa, que está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns, Hamilton, que Deus abençoe você e que dê muitos anos de vida para você e que realmente você possa ser sempre essa pessoa que você é, uma pessoa dinâmica, uma pessoa maravilhosa e tive a oportunidade também de estar com você aqui quando estive vereador como presidente. Então, que Deus abençoe essa passagem do seu aniversário de hoje. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Fique nosso cumprimento, nosso abraço também ao meu pai, seu aniversário hoje. Né? Que Deus possa abençoá-lo, que dê muita saúde e muitas felicidades a ele. Aproveitando também a onda. E nosso amigo Antônio Pedro Girard também, nosso diretor administrativo, aniversário dele hoje também. Fica nosso abraço, nossos cumprimentos a ele.
Comunicado.
Dando sequência nas comunicações, passa a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero inicialmente cumprimentar a todas as diretoras e a coordenação das unidades escolares da rede municipal por ocasião dos festejos juninos. Tive várias delas neste sábado e pude constatar ali a organização, a confraternização com a comunidade escolar. E quero fazer isso em nome de algumas delas, da Marcela ali da escola Pastor Miguel Braga, da escola Walter Beza, diretora Maria Aparecida, da no escola municipal Nadir, o diretor Walter, da Escola Municipal Napolitano de Faria, Ana Paula, da Belisária Valqueira, em nome deles, cumprimentar todas as diretoras, diretores das unidades escolares, parabenizá-los pela organização dos eventos, e realmente é bom ver a comunidade escolar num ambiente agradável, familiar, e desenvolvendo ali a tradição das festas juninas. E ainda em tempo, eu quero convidar a todos, mais uma vez, lembrar que nós estamos ali na trezenda, do Santuário de Santo Antônio, 300 de Santo Antônio, e que amanhã nós teremos ali o sorteio da rifa da moto Titan 160, e amanhã, a partir das 20 horas, será realizado o sorteio. Então, estão todos convidados a participar, e aqueles que certamente prestigiaram e adquiriram seu cupom, que possam acompanhar ali o sorteio, estão todos convidados. E eu quero ainda aproveitar também, cumprimentar os aniversariantes do dia, conversar com o nosso amigo também, Gerson Falatti, que hoje aniversaria também, presidente. O meu amigo José Albano, que trabalhou por mais de 45 anos na prefeitura, já aposentado, uma referência aí na prefeitura por muitas décadas. Em nome deles, cumprimentar também o ex-vereador Hamilton Batista, o doutor Antônio Pedro Girard, todos os aniversariantes do dia, o Lucas também, João Feitosa, e que todos possam, né, ter saúde e paz aí, que Deus abençoe a todos eles. Então, são essas as comunicações, devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Declaro encerrada a presente sessão. Você pediu? Não. Comunicações? Antes, então, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu queria também cumprimentar, na pessoa de seu pai, todos os aniversariantes. Também não poderia deixar de parabenizar a comunidade e os organizadores da festa Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, que foram o padre Marcelo, o diácono Cláudio Honor, João e Helena, Cláudio e Sozano, e toda a comunidade, que ontem pudemos fazer, teve a realização de um almoço acompanhado de um bingo, onde com a participação da comunidade, não só da nossa região, mas teve gente de Jaiara e até fora da nossa cidade. Então, eu parabenizo os organizadores e a própria comunidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Alguém mais nas comunicações? Não havendo mais inscritos. Sua presença de Deus, que vai ser errada a presente sessão. Convoco uma do outro para amanhã, em horário regimental. Muito obrigado a todos.